Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. O comendor Soares jogava manilha com seus seiros habituais, três velhos amigos e camaradas. O primeiro, à direita, era o Barão do Saí. Natural de Minas, onde começara a vida como tocador de tropa. Em uma de suas viagens, a corte arrumou-se de caixeiro no armazém de mantimentos do consignatário. Aos 50 anos, achou-se o João Barbalho, possuidor de algumas centenas de contos, e convencido que não era próprio de um grandentalista char, pela mesma forma que um moço tropeiro, trocou por um título à toa aquele nome que valeia um brasão, Fidalgo Brasão, se já o houve, pois era do trabalho e perseverança, e tinha por timbre e divisa probidade. O parceiro das esquerdas fazia com o precedente o maior contraste. Curto, esguio e encarquilhado, quanto outro espaçoso e amplo, as mínguas do corpo sobravam-lhe nas mãos e nariz, ou como diziam os malignos, nas garras e no bico. Tudo mais era miniatura. O Visconde d'Aljuba começara a sua vida mercantil na escola, onde exercia o Mister de Belcho. Livros, roupa, tudo ele comprava por bagatela aos meninos, em princípio como agente de um negociante de cacaréus da esquina, e depois por conta própria. Quando deram por pronto na escrita e tabuada, arranjou Eumis Lunca, chamada Casa de Penhor, onde emprestava dinheiro, especialmente aos pretos quitandeiros. A bal e pouco elevou-se a clientela, até que pôde fechar em sua carteira as primeiras firmas da Praça do Rio de Janeiro. Foi então que, de repente, apareceu Gamacho transformado em visconde, sem que ninguém pudesse atinar com o meio por que obtivera, logo de supetão, aquele título, quando o costume era começar por barão. Diziam uns que fora comprado, outros que lhe o tinham dado. Nem dado nem comprado, acudiu Soares em tom de pilhéria. O velhaco do Camacho empalmou o aljube, que lhe tinham dado de penhor, e fez-se visconde. Com todo direito. Não resta do... Os ouvintes riam, e o visconde, imperturbável, metia as mãos nos bolsos e de repetir com ser sonzonete que lhe era próprio, um dito muito conhecido. A alma do negócio é o segredo. Os amigos mais íntimos do Soares, sobretudo o Barão do Saí, por vezes lhe tinham feito observações a respeito da privança a que ele admitia o visconde, cuja reputação dava para um excelente herói do romance Galiote, atualmente na moda. Mas o Soares, que lhe sabia as anedotas, galhofava. É preciso lidar com essa gente para aprender-lhe as manhas, senão corre-se o risco de ser-se enganado a cada instante. Quem as conhece melhor do que o bicho? Por isso o Soares, que era um gaiato de conta, a toda hora, no jogo ou em negócio, chamava o visconde de meu mestre, com o que este se lisonjeava, pois tinha para si que não era pequena da glória dar lisões de velha caraia a um espertalhão daquele top. O último dos parceiros, que ficava fronteiro ao comendador, mostrava uma figura respeitável. Poucas fisionomias possuem aquela sisudez, tocada por uma expressão de mansuetude, exalação ou eflúvio d'alma, amigar as asperezas de uma consciência rígida e austera. Nada mais enganar, porém, do que esse prospecto de homem importante, conhecido por Conselheiro Varro. Dentro que havia, a um desses entes ambíguos, destinados a viver em perpétua irresolução, almas bonachas e inertes, a quem a natureza deu em vez de cabeça um cabo, em lugar de coração uma azélia, para serem empunhados por outrem, sem o que não se movem nem se abalam. Em casa, o Barros era manejado pela mulher. Se ela não tinha de véspera à noite apartado sobre um cabide a roupa necessária para o dia seguinte, ele não se vestia e era capaz de ficar até meio-dia de chambre de chinelas, como já lhe acontecera. Nunca sabia quando tinha fome, e seria escusado perguntarem-lhe. Era Dona Guilhermina quem lhe regulava o apetite, o sono e até a moléstia. Uma ocasião, ardendo ele em febre, a mulher o persuadiu de que estava perfeitamente bom, levou-o a um passeio em que apanharam sol e chuva. À noite, quando se recolheram, o homem nada sentia. Fora de casa, não saindo com ele, entregava a mulher a um lacaio de confiança, que o levava a visitas e negócios indicados no hall, ou o conduzia direito ao escritório, onde tomava conta dele o seu jovem sócio e suplente no cantil e doméstico, segundo o maligno visconde d'Aljuba. Filho do consignatário, onde se arrumara em rapaz João Barbalho, quando deu o demão ofício de tocador de tropas, herdara o barro ou o bom patrimônio, o qual se lhe multiplicava na burra, sem que ele se apercebesse do como isso se fazia. Quando o sócio no fim do ano lhe atestava com o balanço os grandes lucros da casa, não se imagina o pasmo em que ficava por muitos dias. Chegado por tempo de entrar para a roda dos figurões, lembrança que bem se vê não partiu dele, mas da mulher, e entabulada a negociação, tratou-se da escolha do título. Dona Guilhermina tinha paixão pelo de Condessa, e achava que uma cocoroa de 3 castelos luzia as maravilhas com as tranças opulentas de seus cabelos negros. Desta vez, porém, o marido quis ter voto e ser homem. Preferiu o título de conselheiro, e turrou de modo que não houve meios de arrancá-lo daí. Nem a mulher, nem o sócio, nem mesmo o Soares, que era um oráculo para ele, o demoveram do seu propósito. As almas de gelatina têm isso de particular, que em se interessando, tornam-se guascas, não dobram mais? Foi o único momento em que esse homem, habituado desde a sua vinda ao mundo a ser qualquer, foi eu. Toda a energia que devia ter despendido a pequenas doses durante 40 anos, acumulou-a para empregá-la de um só jacto. Debalde tentaram persuadi-lo que podia ser conselheiro e conde ao mesmo tempo, contanto que pagasse em proporção. Naga, não havia dúvida de sua parte, mas a prática do mundo lhe ensinara que o conde mata o conselheiro. E se ele caísse em afidalgar-se? Ninguém o trataria jamais por conselheiro Barros, que era sua grande ambição. A maior concessão a que chegou foi consentir que a mulher se fizesse condessa, ela só ficando ele conselheiro. Neste sentido, a instância de Dona Guilhermina, deram-se os passos necessários, mas o governo, depois de ouvir os mestres da lei, decidiu que uma condessa só pode ser mulher de um conde. Resignou-se, pois, Dona Guilhermina, com o maior pesar, ao seu nome de batismo, mas não perdeu de todo a esperança. Consta que apelou para a emancipação das mulheres, ideia de que era ardente sectária, e com razão, porque de seu casal foi ela sempre sem contestação o cabeça. Já agora aproveitemos a ocasião para completar o quadro, com alguns traços biográficos do Soares. Era ele paulista, e dos 4 mais moço, e mais rico ele só do que todos os outros juntos. Viera ao Rio de Janeiro pela primeira vez aos 11 anos de idade, tocando a porcada, que trazia ao mercado seu tio, velho roceiro de Lorena. Naquele tempo as porcadas percorriam as ruas, como ainda hoje os bandos de perus. Estando parados em uma rua, enquanto o velho comprava chita, um moleque se assorrelfafa introduziu no ouvido um leitão uma bicha. Ao estalo do foguete espirrou o bacorinho e ei-lo a correr espavorido. O rapazinho abarafustou atrás para atalhar-lhe a corrida. Mas corrida foi aquela que o meteu por um labirinto de ruas, onde a cabo de uma hora achou-se às tontas, sem novas do bacorinho nem do tio. Quanto mais procurava orientar-se, mais se atrapalhava, e todo o resto do dia levou a quebrar esquinas, até que exausto de fome e de cansaço, acocorou-se no vão de uma porta, a engolir as lágrimas que lhe queriam saltar aos bugalhos. Passava um menino de volta do colégio, acompanhado de seu pajem, que sentindo-lhe chantarem pelo jaqueu, voltou-se e viu o Lapuzinho, de mãos postas, a implorar-se. Que tem você? Perguntou-lhe com pena. Me perdi? O menino era o Barros, filho do consignatário, onde estava de caixeiro João Barbalho. Levou o caipirinha para casa e a família compadecida o agasalhou, mandando em busca do velho roceiro, que não foi possível encontrar apesar de todas as quisas. Resolvido a encarreirar o rapazito, o consignatário o arranjou de caixeiro em casa de um cambista, e aí começou ele a carreira que devia levá-lo ao apogeu da riqueza. De gênio franco e jovial, tinha Soares uma fonte perene de alegria, com que orvalhava as agruras da vida. Mas através dos risos e pilhérias, seu espírito pronto e seguro trabalhava com a inflexibilidade da mola de aço que move as figuras de um realejo. Suas melhores operações, combinava-as no meio de um jantar ou de uma partida de jogo, executava-as a galhofar. Brincava com seus milhões, como um menino com seus trebelhos. Sendo de todos o mais rico, era para notar-se que fosse o menos graduado. A comenda era uma história e vale a pena de saber-se. Quando a riqueza de Soares tornou-se sólida e incontestável, até para os invejosos, começaram a chamá-lo de comendador. E por mais que o milionário metesse a coisa ridículo, defendendo-se contra a honraria, por tal modo vulgarizou-se o tratamento, que não houve meio de resistir-lhe. O público soberano entendeu um homem, não recheado de ouro, não podia existir sem que fosse ao menos comendador, como qualquer troca-tintas. Ora, pois, dizia o Soares, e se me comendador propor unânime aclamação dos povos. Mas há de ser da ordem do Bacorinho? Essa referência à humildade de sua origem, ele a fazia frequentemente. E percebia-se que tinha sua vaidade em ter subido de tão baixo a cá a ela a sumidade financeira. Custava-lhe a compreender o vexame do barão do Saí, quando aludiam ao começo de sua carreira, e por isso estava sempre a apoquentar o amigo chamando de barão do lote, com o que este se resmoia. Ficou, pois, o Soares comendador por uso cortesia, como tanta gente boa, e ninguém havia nesta corte imperial que não ao acreditasse inscrito no grande livro das ordens, no que de todo não erravam, pois era ele terceiro de São Francisco de Paula. Mas este santo não consta que fosse cavaleiro, e palmilhava como qualquer plebeu sem esporas, nem prosápias. Em cartas, sobretudo nas de empenho em listas de acionistas de banco, chapas de diretores e gazetilhas, lá vinha estampado o infalível comendador, a que aderira ao nome do Soares, como uma dessas alcunhas implacáveis que perseguem certos indivíduos toda a vida, e afinal colam-se à geração, criam raízes e transmitem-se a toda a descendência. O público é um tirano e bem gaiato avível. É bem possível, pois, que a imitação dos mais, já o tratasse eu de comendador e continue a fazê-lo.